Declaro aberta a 43ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Adriana. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 41ª reunião. Os senhores senadores e senadoras que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico aos membros que esta comissão recebeu os seguintes documentos para seu conhecimento. Ofício SGP 5062 de 2012, de 14 de agosto de 2012, do Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, informando a aprovação da moção número 4 de 2012, que dirige apelo a fim de que sejam concedidos às clínicas de vacinação os benefícios do Simples Nacional. Ofício SGP 5066 de 2012, de 14 de agosto de 2012, do Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, informando a aprovação da moção número 113 de 2011, que dirige apelo a fim de que sejam empreendidos esforços para que a fusão entre as empresas Citrosuco e Citrovita não seja aprovada pelo governo federal. Os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. A audiência pública de hoje busca discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. O convidado é o doutor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Tombini, já se encontra na secretaria da comissão. Peço ao senador Lindbergh Farias que conduza o nosso convidado ao plenário da comissão. Senador Lindbergh Farias. Comunico que se encontram presentes também o fleumático diretor Altamir Lopes, diretor de administração de IRADE, e o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica, de PEC. Bem-vindo sempre aí, Tombini. Comunico que se encontram, de acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Tombini, terá 30 minutos para fazer sua exposição. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido por solicitação do senador Lindbergh Farias. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Queria só mais uma vez agradecer ao ministro Tombini pela presença. Ele que assiduamente vem aqui à Comissão de Assuntos Econômicos, dizer da nossa alegria de tê-lo mais uma vez aqui. Ministro Tombini, já justifiquei a Vossa Excelência que nós estamos hoje num dia atípico, né? Aliás, uma semana atípica, um esforço concentrado atípico também aqui no Senado Federal. Normalmente, quando o ministro Tombini vem aqui, a casa está cheia, né? E eleições municipais também, mas acho que o importante é que o mercado vai acompanhar pela televisão, pelos canais do Senado Federal e, portanto, é muito importante porque o país vai acompanhar, a imprensa está toda aqui também presente, vai acompanhar essa exposição de Vossa Excelência, sempre muito competente e sempre trazendo informações fundamentais para a economia brasileira. Portanto, com a palavra o ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, para fazer a sua exposição.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio Amaral, excelentíssima senhora senadora e excelentíssimo senhor senador. É sempre para mim uma grande honra retornar a esta casa, a esta comissão, para prestar os esclarecimentos ao Senado Federal, às senhoras e senhores senadores, em atendimento à Resolução 32 de 2007 do Senado Federal, que alterou o artigo 99 do Regimento Interno desta Casa para que o presidente do Banco Central, aqui presente, discorra sobre os fundamentos econômicos, as formas de condução da política monetária e os resultados da economia brasileira e das ações do Banco Central do Brasil. Eu procurarei ser breve nessa apresentação, na introdução, certamente depois estarei aqui para os debates. O resumo da minha apresentação, senhor presidente, senhora senadora e senador, é o seguinte: as mensagens básicas, o Brasil apresenta aí seus sólidos fundamentos macroeconômicos, construiu ao longo do tempo algumas reservas de proteção da economia, como as reservas internacionais, a própria liquidez, os depósitos compulsórios, o sistema financeiro nacional no Banco Central. Esse arcabouço de políticas tem permitido ao Brasil transitar com segurança nesse ambiente de incertezas da economia global. O cenário internacional, por sua vez, que eu vou passar aqui em breves palavras, continua bastante complexo, com presença de alta volatilidade dos mercados e perspectivas de crescimento das economias, da economia global, baixo em relação à sua média histórica. O ritmo de atividade no Brasil, atividade econômica, será mais intenso neste semestre, no segundo semestre de 2012 e no próximo ano. Há uma série de impulsos fiscais, monetários, que vão afetando a economia brasileira com defasagens. Isso nós vamos sentindo, já começamos a sentir o impacto dessas políticas neste momento. Esse processo deve se intensificar ao longo do ano e em 2013. A inflação, por sua vez, segue em trajetória de convergência para a meta estabelecida para o Banco Central. Essa convergência é sujeita ela ocorre de uma forma não homogênea, sujeita a algumas reversões temporárias. Vivemos neste momento uma pequena reversão temporária nesse processo de convergência da inflação para a meta, que ocorre e ocorrerá no futuro. Em relação ao cenário internacional, então, como falei, perspectivas para a economia mundial de baixo crescimento por um período prolongado, em função dessa crise, que era uma crise financeira na sua origem e hoje já se transforma numa crise de dívida soberana. Essas duas coisas combinadas são de dissipação por um longo período de tempo. Isso fazia com que convivamos nesse período com uma economia global que cresce menos que sua média histórica. E, na nossa percepção, no médio prazo, continua a economia internacional representando um viés desinflacionário para a inflação global e para a inflação no Brasil também. Os Estados Unidos, talvez o segmento, o setor da economia global que apresenta maior dinamismo no momento, tem um crescimento moderado, mas ainda assim a taxa de desemprego se mantém elevada. Está aberta, pelo menos na avaliação dos analistas dos mercados, a possibilidade de novos estímulos monetários e financeiros naquela economia. Em relação à zona do euro, que está nesse momento em contração econômica, as economias centrais daquela área econômica já começam a se sentir com mais intensidade os efeitos da crise. Entretanto, uma série de medidas recentes, do segundo semestre de 2011 para cá, tem reduzido, na nossa visão, a probabilidade de ocorrência de eventos extremos, eventos mais adversos no campo financeiro. Em relação à China, nossa visão de que ela mantém um plano de desaceleração suave da sua economia dentro de um processo de reorientação de uma economia mais voltada para o setor externo, para uma economia no futuro mais voltada para o seu mercado doméstico. Esse seria um resumo da economia internacional na visão do Banco Central. Isso pode ser também refletido nesses gráficos. No primeiro quadrante, lá em cima, à esquerda, temos a evolução, as perspectivas para a economia global, de acordo com expectativas de mercado. Ou seja, em 2012, a economia global crescendo aí 2,3, a última expectativa, a última projeção que temos, crescendo um pouco mais no ano seguinte, 2013, na faixa de 2,7%, um crescimento baixo em relação à média dos últimos 10 anos. Nós vemos ali, pelo menos na linha azul, o crescimento da economia vinha na faixa de 3,5%, um pouco mais, e hoje está na faixa de 2 e pouco. Em relação à zona do euro, em cima ainda à direita, também nós vimos as revisões que os agentes de mercado fizeram sobre as perspectivas de crescimento daquela área. Nós vemos na linha azul as projeções para 2012 de uma contração econômica na faixa de 0,4%. Para o ano que vem, um crescimento baixo da ordem de 0,6%. E isso sendo revisado ao longo do tempo para baixo, as projeções de ambos os anos. Indo no gráfico de baixo, os Estados Unidos, ao lado esquerdo, há também uma revisão do crescimento, sempre de revisão para baixo. E, no momento, os agentes de mercado esperam um crescimento na faixa 2,2 para 2012 e 2,1 para 2013. Ou seja, crescimento mais baixo do que a norma daquela economia ao longo dos anos, da primeira década dos anos 2000, onde a economia crescia na faixa de 3, 3,5%, agora está nesse novo patamar de 2, 2 e pouco. Em relação à China, nós vemos uma moderação daquelas taxas de crescimento elevadas na primeira década do século para já um crescimento ainda elevado, 7,5%, mas bastante mais moderado do que o pico de crescimento daquela economia. Esse é um quadro em relação, talvez, o foco da economia global ainda continua na nossa visão na economia europeia. Então, aqui é só lembrando algumas das medidas que foram tomadas que fazem com que nós, do Banco Central, pensemos que a probabilidade de ocorrência de eventos extremos tenha diminuído. Então, tiveram as operações de 3 anos do Banco Central para adequar a liquidez do sistema financeiro, a LTRO. Foram feitas 2 grandes operações, uma no final do ano passado, outra em fevereiro deste ano, com 1,1 trilhão de euros de liquidez colocado no sistema. Isso estabilizou o sistema naquele momento. As facilidades, as modalidades, os fundos de estabilização da área do euro, o IFSF e o ISM, estão aí na faixa aí de 1 trilhão e 200 bilhões. Também uma medida importante, mais de caráter estrutural, para aquela área econômica. Hoje, acabou de sair a decisão da Corte Suprema Alemã, dando conta, na visão deles, de que o ISM, esse fundo de 500 bilhões de euros, é constitucional do ponto de vista daquele país. Ou seja, uma notícia que certamente deu mais tranquilidade aos mercados, porque isso faz parte dessa, digamos, estrutura, arquitetura financeira começar a encaminhar a solução da Europa. Tem a decisão de se ter uma união bancária, né? Uma união bancária onde haja um órgão supervisor dos bancos da zona do euro comum, né? Então, estão trabalhando no sentido de estabelecer isso, até para que eventuais aportes, ajudas financeiras aos sistemas financeiros nacionais seja feita de forma direta, ou seja, separando a questão bancária da questão soberana, né? Que é um círculo vicioso que se tenta quebrar, e essa é uma peça importante desse processo. Tem também 2 programas, sendo o OMT, o último programa anunciado pelo Banco Central Europeu, de compra de títulos soberanos até o limite temporal de 3 anos de vencimento dos títulos, né? Compra de títulos dos governos soberanos. E para isso não haveria limite, desde que atendida algumas condições. Também trouxe mais tranquilidade para o mercado. Então, na nossa visão, não são soluções, esse conjunto não é uma solução definitiva para as questões europeias. As questões europeias vão ter que passar pelo crescimento, pela dissipação, pela redução da relação dívida-PIB, que aumentou muito naqueles países, mas certamente essas medidas competem para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos extremos naquela área. Bom, em relação à economia brasileira, dois temas, atividade econômica e inflação, começando pela atividade econômica. Então, nós vivemos aí um ciclo econômico, a economia crescendo aceleradamente, no final de 2010, no começo de 2011. Políticas foram adotadas também para controle da inflação, tanto no campo monetário quanto fiscal. Políticas também para ajustar excessos no mercado de crédito foram adotadas. A economia brasileira iniciou um processo de aceleração e veio o agravamento da crise internacional no segundo semestre de 2011, de certa forma, intensificando esse ciclo econômico, essa parte de redução da taxa de crescimento no ciclo agravado pela crise econômica da segunda metade de 2011, início deste ano. A recuperação da economia nesse ciclo tem se materializado de forma gradual. Um segmento que vem sendo afetado já de algum tempo, antes, inclusive, de 2011, a indústria, começa a apresentar alguns sinais moderados de recuperação na produção. Em relação à agricultura, isso é um resumo do que eu vou falar em seguida. A agricultura, a safra de grãos este ano, 2012, deve bater um novo recorde, apesar da forte queda no primeiro trimestre do ano. Né? O setor de serviços, nós estamos olhando a economia pelo lado da oferta, né? A indústria, agricultura e serviços. O setor de serviços continua crescendo, tem sido a norma na última década, tem crescido acima do crescimento da economia. Essa tendência deve continuar, ainda que tenderemos a ver um alinhamento maior entre o crescimento do serviço e o restante da economia no futuro. Continuam aí presentes importantes fatores de sustentação da demanda, o emprego cresce, a renda idem e o crédito se expande, um pouco mais moderadamente do que antes, mas continua em processo de expansão. Em relação à aceleração do crescimento, esse é um quadro resumo. Esses são dados do mercado, não são dados do Banco Central, mas mesmo o mercado reflete esse quadro, ou seja, depois de um crescimento baixo no primeiro trimestre de 2012, esse é um crescimento contra o crescimento do trimestre anualizado. O segundo trimestre também, um crescimento um pouco maior, mas ainda bastante moderado. O segundo semestre anualizado já vai estar refletindo, de acordo com o mercado, taxas de crescimento anualizados na faixa de 4, 4,4% é a última estimativa do mercado. E no ano 2013, a perspectiva, aos olhos dos participantes de mercado, de um crescimento em torno de 4% para a economia brasileira. Ou seja, ela vai pegando velocidade ao longo do ciclo. Esses são dados, de novo, dos participantes de mercado. Em relação aos impulsos já contratados, um conjunto de estímulos bastante vigorosos que impactam a economia real com defasagens. Entre estes, posso citar alguns, como, por exemplo, a redução da taxa básica de juros desde agosto do ano passado, a melhoria das condições de liquidez do sistema financeiro, houve uma liberação de liquidez, de depósito compulsório, veremos em seguida. As condições melhores de financiamento para famílias e empresas, isso refletido nas menores taxas de juros aos consumidores, ao tomador final, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, e incentivos fiscais e tributários que vêm sendo adotados ao longo dos últimos meses, que vão ter efeitos, já tem alguns efeitos, terão mais efeitos sentidos na economia brasileira ao longo do tempo, neste semestre, ao longo do 2013. No gráfico à esquerda tem essa evolução da Selic desde agosto do ano passado, esses 500 pontos de redução na taxa básica. Ao lado direito tem a evolução dos depósitos compulsórios, também nós vemos aí uma redução desde o pico lá em dezembro de 2011, 450 bilhões de liquidez retida no Banco Central, hoje estamos na faixa de 380 bilhões, ou seja, houve uma redução ali, significativa. Seria a liquidez que está no sistema e não no Banco Central neste momento. Em relação à melhoria das condições de financiamento, do lado esquerdo temos a evolução das taxas do tomador final na pessoa física e na pessoa jurídica à direita. O que nós vemos aqui é uma redução do pico lá de outubro, setembro do ano passado, já há uma melhora significativa. Aqui nesse gráfico à esquerda, nós vemos aí 11 pontos de percentagem de redução nesse custo ao tomador. Enquanto a taxa básica reduziu 500 pontos, ou 5 pontos de percentagem, essa taxa ao tomador final, aí nesse quadro, mostra uma redução de mais de 10 pontos de percentagem. Ou seja, não só foi refletida depois de algum tempo, diga-se de passagem, porque nós vemos no começo de 2012 as taxas estavam ainda bastante altas, ou seja, não refletiam, digamos, a redução da taxa Selic, mas a partir de então, com o programa de redução dos spreads, essas taxas tiveram um impulso para baixo bastante forte e hoje a taxa ao tomador final caiu mais fortemente do que caiu a taxa básica da economia, mesmo se aplica para as empresas. Então, melhores condições de financiamento.